DW Noticiário.
Olá e muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com as principais notícias que marcam esta terça-feira, dia 30 de dezembro de 2014. Espera-se para hoje a divulgação do acordão do Conselho Constitucional Moçambicano sobre a validação dos resultados das eleições gerais de 15 de outubro. O maior partido da oposição, a Renamo, acusou o partido no poder, a Frelimo, de ter ordenado o órgão a validar os resultados. Recorde-se que a Frelimo venceu as eleições, segundo a CNE. A Renamo reiterou a sua exigência de um governo de gestão como solução para a alegada fraude ocorrida nas eleições gerais. O presidente norte-americano Barack Obama decidiu recolocar a Guiné-Bissau no programa de livre comércio dos Estados Unidos com a África, dando um positivo sinal à diplomacia guineense. A partir de 1º de janeiro de 2015, a Guiné-Bissau retorna ao programa que permite a produtos de alguns países africanos que cumpram normas de boa governação o acesso livre de tarifas ao mercado norte-americano. O caju é o principal produto de exportação da Guiné-Bissau. Caças norte-americanos atacaram ontem o sul da Somália, tendo como alvo um líder da milícia Al-Shabaab, anunciou o Pentágono sem revelar detalhes da operação. O porta-voz militar contra-almirante John Kirby disse que o ataque aéreo atingiu um alvo em Saakou, pouco depois de o responsável dos serviços secretos do grupo rebelde islamista se ter rendido ao governo e à força da União Africana. O contra-almirante declarou não saber se foram atingidos alvos civis. Um profissional de saúde que regressou no último domingo da Serra Leoa foi diagnosticado como portador do vírus do ébola por médicos em Glasgow, na Escócia, informou o governo regional escocês em comunicado. Segundo o executivo, o doente está isolado e recebe assistência médica em um hospital da cidade. De acordo com as autoridades, o risco de outras pessoas terem sido contaminadas é considerado como extremamente baixo. Segundo relatos, mais de 150 rebeldes se entregaram na República Democrática do Congo antes do prazo limite para um cessar-fogo em 2 de janeiro. Isso aconteceu depois que as Forças Democráticas de Libertação do Ruanda foram informadas de que teriam de enfrentar uma ação militar da ONU e soldados congoleses se os militantes se recusassem a depor as suas armas. Um alto oficial e grupos de ajuda disseram que os rebeldes se renderam às autoridades nas províncias de Kivu, norte e sul. Pelo terceiro dia consecutivo, prosseguem as buscas pelo avião da companhia aérea AirAsia, desaparecido desde domingo, com 162 pessoas a bordo. Dezenas de aviões e navios de vários países participam nas operações. Os Estados Unidos informaram esta segunda-feira ter destacado um contra-torpedeiro para ajudar nas buscas. Também nesta segunda-feira, as autoridades indonésias indicaram que a hipótese mais provável é a de que o Airbus 320-200 da AirAsia se encontre no fundo do mar. A Itália elevou para 8 o número de mortes confirmadas no incêndio ocorrido no ferry e continua as buscas para localizar mais de 40 pessoas que constam nas listas de passageiros e tripulação, mas que estão desaparecidas. O ministro dos Transportes italiano, Maurizio Lupi, disse que não é claro se a lista de passageiros divulgada pelas autoridades gregas é precisa em relação ao número de pessoas a bordo, tendo em conta que a embarcação fez uma escala numa ilha grega antes do acidente, no domingo de manhã. A Marinha Italiana resgatou com vida 427 pessoas do ferry Norman Atlantic, disse a ministra da Defesa italiana, Roberta Pinotti, em conferência de imprensa. Embaixadores árabes endossaram alterações dos palestinos numa resolução da ONU que pedirá o fim da ocupação de Israel dentro de 3 anos. A proposta foi fortemente contestada por Israel e pelos Estados Unidos. Washington insiste que deve haver uma solução negociada para o conflito israelo-palestiniano. Os Estados Unidos podem vetar a resolução da ONU, mesmo se ela receber o mínimo exigido de 9 votos a favor das emendas. Foram as notícias. Acompanhe agora o nosso Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Os nossos destaques. Antigos combatentes contra governo de gestão proposto pela Renamo em Moçambique. Governo provincial do Niassa reclama da falta de comunicação com as ONGs internacionais. E o Boko Haram ameaça também países vizinhos da Nigéria. Acompanhe. Em Moçambique, membros da Associação dos Combatentes de Libertação Nacional vieram a público repudiar a postura do líder da Renamo, Afonso de Lacama, e seu partido, de querer formar o governo de gestão em Moçambique ou governar nas províncias onde o partido acredita ter tido a maioria de votos, considerando que a decisão poderá dividir o país. A associação apelou ao povo para manter a calma até a validação dos resultados eleitorais pelo Conselho Constitucional, prevista para esta terça-feira. A reportagem é de Sebastião Arsênio.
Afonso de Lacama, líder do partido Renamo, falando após o seu desembarque na cidade da Beira, a 25 de novembro último, para o primeiro contacto com a população após as eleições gerais de 15 de outubro, disse:
vamos pegar aquele que ficou com 35% e aquele que está com 57%. Podemos juntar, pôr na mesma panela e fazermos aquilo que chamaríamos de governo de gestão ou de transição em Moçambique.
Este foi o teor da sua mensagem, que disseminou durante o périplo que fez em todo o país. Esta digressão veio a observar o seu ponto mais alto na Gorongosa, onde, juntamente com os quadros superiores daquele partido, realizou-se o Conselho Nacional. No fim de tudo, foi realizado um mega comício popular naquele que é o bastião natural do Partido da Perdiz. Durante a sua incursão no comício, Afonso de Lacama garantiu à população da Gorongosa que, a partir de janeiro de 2015, o administrador daquele distrito sairá do Partido Renamo e será por ele nomeado, bem como vários outros governantes nas províncias que ele teve a maioria de votos. Este discurso não deu sossego aos antigos combatentes de luta de libertação nacional, que semana finda reuniu-se na cidade da Beira para avaliar o estágio da nação após as eleições. José Maurício e Marta Isaac, combatentes de luta de libertação nacional, a DW África, repudiaram um pronunciamento da Renamo e do seu líder de insistir no governo de gestão ou governar nas províncias que mais votos tiveram. Na mesma ocasião, os veteranos da luta contra a segregação colonial mostraram-se capazes de desencadear outra luta contra a divisão do país.
E nós aqui, combatentes da luta armada, libertação de Moçambique, é para a primeira vez que estamos repudiarmos aquilo que ele está fazendo. Ele não deve viver para ameaço. Ele é mais velho, não pode andar a assustar as pessoas. Nós não vamos já tolerar, porque eu até agora e outros que estão aqui estão em condições de brutal. Eles ameaçam responder.
Estou a repudiar o que fala o senhor Jacama. Essa independência custou sangue. E desta vez, se ele quer continuar com ameaço, vamos nos encontrar. Nós estamos prontos para lutar com Jacama.
De salientar que desde dia 21 de dezembro em curso, Afonso de Lacama ainda está na província de Sofala e é cá onde vai esperar pela validação dos resultados das eleições a ser efetuado esta terça-feira pelo Conselho Constitucional. Da Beira para a DW, Arsênio Sebastião.
E é este o nosso tema de hoje. Perguntamos: qual é o seu posicionamento em relação à proposta da Renamo para a formação de um governo de gestão em Moçambique?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O governo provincial do Niassa, na região norte de Moçambique, queixa-se de falta de comunicação e harmonização das atividades das organizações não governamentais internacionais que operam naquela província com a administração. De Lixinga, reporta o nosso correspondente, Manuel David.
Na província do Niassa existem 9 organizações internacionais que trabalham nas diferentes áreas de cooperação com o governo do dia, com enfoque para educação, saúde, infraestruturas, água e saneamento do meio no seio das comunidades. Ao longo do ano de 2014, o governo do Niassa, reunido na sua 15ª sessão ordinária, aquela que marcou para o fim do mandato de David Malizane ao cargo de governador, José Butumutikile, porta-voz do governo do Niassa, afirmou que as organizações não têm harmonizado as suas atividades com o governo provincial.
Persiste ainda fraca a comunicação entre as organizações não-governamentais e internacionais e o governo provincial, mas também precisamos aqui de harmonizar aqueles que são os nossos planos para evitarmos a sobreposição na implementação de algumas atividades. Mas também recomendar que grande parte das ONGs deverão financiar as atividades de impacto que possam mudar a vida das próprias comunidades.
Entretanto, Suizan Rafael, secretário executivo do Fórum das Organizações Não Governamentais da Sociedade Civil do Niassa, defende que o governo provincial está disperso das realizações e diz ainda que alguém não tem transmitido a informação certa.
Não consigo verdade. Talvez há um pequeno problema de falta de informação, que se for a ver um pouco por esta província, decorrem atividades que são implementadas pelas organizações não governamentais, tanto nacionais como internacionais, que operam aqui na província do Niassa. E há setores que são exemplo disso. Vou-te falar, por exemplo, o caso de abastecimento de água, o caso de Sanga, Chimbunila e Lago. Há um projeto que está a decorrer e é um projeto misto. O próprio governo também está lá ao nível da província, assim como ao nível do distrito. Esse é só apenas um exemplo.
Por um outro lado, José Butumutikile aceitou que as organizações internacionais têm dado um contributo significativo no combate à pobreza no seio das comunidades do Niassa.
Destacar a questão do uso da bengala branca, que mais ou menos algumas ONGs trabalharam na sensibilização das pessoas com deficiências para tentar colocar aqueles que são os direitos dessas pessoas, mas também houve atividades ligadas à advocacia do gênero, às campanhas de vacinação contra várias enfermidades.
De Lixinga para a DW, Manuel David.
Danjuma Ramina, de Axigaxia, no norte dos Camarões, descreve o que se passa atualmente na sua cidade. Desde que começou o fenômeno Boko Haram, não tivemos um ataque mortal como este. Eles até mesmo ergueram sua bandeira. Há meses, os membros do Boko Haram atacam repetidamente regiões do norte dos Camarões próximas à fronteira com a Nigéria e retornam rapidamente. De acordo com os militares camaroneses, nos últimos dias, mais de 1000 terroristas atacaram vários pontos da fronteira. Eles mataram muitos civis e soldados e, após intensos combates no domingo, chegaram a ocupar por um curto prazo a base militar de Axigaxia. Só com a ajuda da Força Aérea, os militares puderam recuperar a sua base. Ainda não se sabe quantas foram as vítimas dos ataques. É evidente, porém, que o Boko Haram ameaça não só o norte da Nigéria. Nos últimos meses, os terroristas ampliaram suas atividades para os países vizinhos Camarões, Chad e Níger. De acordo com especialistas, o Boko Haram usa algumas bases temporárias em diferentes países para se defender dos respectivos exércitos. Enquanto os terroristas têm demonstrado a sua capacidade de ação transfronteiriça, os estados se mostram, em grande parte, isolados. Durante uma cúpula em Paris, em maio deste ano, os chefes de estado de Nigéria, Níger, Chad, Camarões e Benin declararam guerra ao Boko Haram e anunciaram um reforço da cooperação entre os serviços de inteligência. Em novembro, uma equipe deveria começar a trabalhar. Mas até agora pouco tem sido feito, diz Jasper Cullen, analista de segurança da consultoria britânica Risk Advisory.
Recentemente, os Camarões anunciaram que iriam trabalhar numa força conjunta com a Nigéria, Chad e Níger, mas o governo voltou a afirmar que um dos seus problemas é que o limite dos seus militares é a fronteira com a Nigéria, e assim que o Boko Haram atravessa a fronteira, pode fazer o que quiser.
pretty much as they want.
Severamente afetado pela violência do Boko Haram é também o sul do Níger. O presidente do Parlamento Regional de Difá, Mahiru Malan Ligari, diz que a região já registrou mais de 120 mil refugiados provenientes do norte da Nigéria.
A situação na região de Ifá já é muito difícil. Isso coloca nos grandes desafios, pois a cada dia chegam novos refugiados. O governo já está fazendo o que pode, mas ainda precisamos de mais ajuda.
As forças de segurança do país teriam prendido vários suspeitos de terrorismo, mas o risco de ataques na região de fronteira ainda é alto, alerta Ligari. Apesar de terem um inimigo em comum, a desconfiança impera entre os países afetados. Os Camarões, por exemplo, suspeitam que os terroristas recebam ajuda em outros países, diz o porta-voz militar Didier Badjek.
Desde o início do conflito, o movimento sofreu pesadas perdas, mas tem-se a impressão de que isso só os incita mais. Isso significa que por trás do Boko Haram ocorrem fenómenos estranhos.
DW Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação. Hoje perguntamos qual é o seu posicionamento em relação à proposta da Renamo para a formação de um governo de gestão em Moçambique. Antônio Cascais tem as participações dos nossos ouvintes.
Muitas participações. Começamos por Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, que diz: esta reação da Associação dos Combatentes pela Liberdade de Moçambique às exigências da Renamo poderá fazer correr muita tinta, porque a decisão da Renamo parece ser irreversível. Um ouvinte que se chama Chique, de Maputo, escreve: patética, irresponsável, oportunista e fora do contexto. Um governo de gestão é usado quando há crise política e, aqui em Moçambique, não é o caso. As eleições foram baseadas numa lei eleitoral criada também pela Renamo. Não faz sentido que Djakama venha chorar a derrota que ele próprio organizou. E Charles escreve: decisão patriótica seria anular este sufrágio por conta das fraudes verificadas, os boletins de votos no sumiço dos deuses, prisões e assassinatos de eleitores nos locais de votação. Validar essa grosseira grosseria generalizada é crime contra a humanidade, é criar condições para violentar o povo, é querer governar sem legitimidade e ao preço do sangue. Arlindo Pedro escreve: nós queremos a divisão do país. Moçambique é grande, deve ser gerido de uma forma parecida com a dos Estados Unidos. Enquanto isso não acontecer, o líder da Renamo tem razão quanto a isso. Amarulas Mutano escreve: dividir o país seria a melhor solução para todos os problemas políticos que Moçambique está a enfrentar, já que a Frelimo se apegou ao poder e quer se manter lá a todo custo. O melhor seria, de facto, dividir o país. Simão Zacaria: isso é mentira, não será possível dividir o país. Trata-se de propaganda quando a Renamo diz que venceu a nível nacional as eleições de 15 de outubro. Anda a amedrontar a população, que vai abrir fogo. A Frelimo e seu candidato, o camarada Felipe Jacinto Niusi, venceram as eleições de 15 de outubro, sem dúvida. Ficamos por aqui, Cris.
Obrigada, Antônio Cascais, e a todos os que participaram.
DW, terça-feira.
E você ouviu nesta emissão. Espera-se para hoje a divulgação do acordão do Conselho Constitucional Moçambicano sobre a validação dos resultados das eleições de 15 de outubro. presidente norte-americano Barack Obama decidiu recolocar a Guiné-Bissau no programa de livre comércio dos Estados Unidos com África. Nos últimos meses, os terroristas do Boko Haram ampliaram suas atividades para os países vizinhos da Nigéria, Camarões, Chad e Níger. O número de vítimas dos ataques é desconhecido. Mais de 150 rebeldes se entregaram na República Democrática do Congo antes do prazo limite para um cessar-fogo em 2 de janeiro. Um profissional de saúde diagnosticado como portador do vírus ébola por médicos em Glasgow, na Escócia, encontra-se isolado e recebe assistência médica. Ficamos por aqui. A todos uma ótima terça-feira.